E na nossa série de entrevistas sobre tecnologia, hoje nós vamos falar sobre a tecnologia aplicada à construção civil. Nosso entrevistado é Ricardo Dias Silva, ele é chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Estadual de Maringá, está aqui com a gente no estúdio. Olá, professor, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Professor, a Universidade Estadual de Maringá, o Departamento de Arquitetura e Urbanismo, desenvolve pesquisas na área tecnológica, buscando tecnologia para a construção civil?
Olha, o curso de arquitetura da UEM, ele está, vou dizer, iniciando um processo de pesquisa mais incisiva na área de tecnologias construtivas, né? Por conta de nós termos criado um programa de pós-graduação, onde de fato a gente produz tecnologia, a gente desenvolve novos conhecimentos. Nós temos um programa novo, né, que está no seu quarto ano, né, e que é feito em parceria com a Universidade Estadual de Londrina. É um programa associado. E aí, dentro dessas pesquisas de pós-graduação, é que a gente começa a avançar na produção de novos conhecimentos, né? Ainda é uma coisa nova, mas que começa a acontecer.
E o que a gente já pode citar aí de tecnologia para construção civil, para em questão de arquitetura, né, e urbanismo?
Dentro da arquitetura, particularmente no nosso programa, a gente tem alguns professores que têm uma formação na área tecnológica, voltadas para gestão da construção, planejamento e gestão da construção. A gente tem professores com uma formação mais ligada à tecnologia de construção em madeira, né? E temos alguns professores que aproximam a tecnologia na produção do projeto de arquitetura, também no desenvolvimento de projetos, né? Alguns trabalhos orientados aqui em Maringá e outros trabalhos orientados em Londrina.
Mas a gente poderia citar exemplos aí de pesquisas nesta área, de tecnologias que vieram aí para revolucionar, o que poderão revolucionar no futuro a construção, a arquitetura, o urbanismo?
Olha, eu vou dar um exemplo na minha área, né? Eu tenho uma formação na área de construções de madeira, né? Fiz o meu mestrado, meu doutorado na Universidade de São Paulo, vinculado à tecnologia da construção em madeira, né? E tenho um colega em Londrina também que trabalha nessa área. E o que a gente vem discutindo é a implantação da maior participação da madeira nos sistemas construtivos, né? Coisa que a engenharia civil aqui também está fazendo, né? O programa de pós-graduação em engenharia civil. E um deles, por exemplo, é a aplicação de um novo sistema chamado CLT, que utiliza madeira de reflorestamento em painéis, na produção de painéis, né, para construção de estruturas, de lajes, de sistema de vedação, né, que é o cross-laminated timber, que é uma nova tecnologia, né?
E qual a vantagem dessa tecnologia?
A vantagem é que você utiliza uma energia renovável, que é a madeira, né? A construção civil se discute muito, há alguns anos a gente já vem discutindo essa questão de como tornar a construção mais sustentável, né? E não existe nenhum material mais sustentável do que a madeira. Né? Porque é uma madeira que a madeira é um material que você planta e colhe, né? Que ele é desde que você plante ele é infinito.
Aí, né? Madeira de reflorestamento, né?
Madeira de reflorestamento, que é uma coisa que a gente precisa aprender a usar, né? Por conta, inclusive, de que as nossas florestas nativas praticamente acabaram, né? O que a gente tem hoje de madeira de floresta nativa está na região amazônica, né? E hoje não tem mais sentido a gente utilizar madeira nativa, né? Que é uma madeira nobre, né? Em determinadas áreas da construção. Então, a gente está aprendendo a construir com madeira de plantio florestal. Né? E o sistema wood frame, o CLT, a madeira laminada colada, né, são alguns sistemas construtivos que começam a ter mais espaço dentro da construção civil, ainda com muita reticência do mercado, né? São poucas empresas que estão trabalhando nessa área, mas outros países já avançaram muito, né? A gente ainda está fazendo uma transferência tecnológica.
E ela é durável? Você falou da vantagem.
Olha, hoje mesmo eu estava vendo uma reportagem num jornal britânico que está falando sobre a construção de um edifício de 18 pavimentos na Inglaterra, feito em estrutura de madeira.
Gente.
Né? O nosso mercado ele ainda é muito preconceituoso. Né? Se a gente pensar que a nossa legislação, inclusive, limita a construção de obras de madeira no centro da cidade, para entender que são obras que corre o risco de incêndio ou que corre o risco de se degradar muito cedo, né? outros países obrigatoriamente estão exigindo maior participação da madeira, porque a madeira ela fixa o gás carbônico da atmosfera, uma maneira também de a gente reduzir o efeito estufa, né, que é uma das grandes preocupações hoje no planeta. Uhum. Né? E a madeira tem essa propriedade, porque quando a árvore cresce, ela retira o CO2 da atmosfera para poder transformar material lenhoso. Né? Então é uma maneira de você contribuir para o meio ambiente. E os países europeus, muitos deles, já estão exigindo que você utilize mais madeira de plantio florestal. E, por exemplo, tem países que já têm tecnologia para construir edifícios, como a gente constrói aqui em concreto armado, em madeira. Uhum. Né? Para você ver como a gente está muito avançado já nessa área.
Bom, mas além de ser uma madeira de plantio florestal, também tem que ter um tratamento especial, alguma tecnologia também moderna para tornar essa madeira mais resistente, por exemplo, a incêndios, a riscos,
gente,
né?
Tem sim. A gente tem uma diferença com outros países. Né? Os países mais frios, eles têm a vantagem e uma desvantagem, que como a árvore demora mais para crescer lá fora, né? Porque o clima é um clima mais frio, né? A madeira ela acaba tendo mais densidade, acaba se tornando um material mais com maior resistência. Por outro lado, aqui no Brasil, a vegetação cresce muito rápido. Uhum. Né? Então a gente consegue plantar e colher o que se colhe lá fora em 50 anos, aqui a gente colhe em 15, 20 anos. Né? Só que essa madeira tem que ter um manejo florestal, tem que ter um acompanhamento, a gente tem que diminuir a presença de insetos e de xilófagos, que a gente chama, né, de organismos que atacam a madeira. Dá para você utilizar produtos químicos que aumentam a durabilidade da madeira. Isso é bastante tranquilo, inclusive já é previsto em norma. Né? Uhum. Dá sim para a gente ter madeiras muito duráveis. Inclusive a gente vende muito para o mercado externo, né? E usa pouco aqui. A gente vende o filé mignon lá para fora e fica aqui com a costela, né?
Mas e a crítica de que essas florestas, né, esses plantios de florestas, eles reduzem a biodiversidade?
Olha, a crítica eu acho que é um pouco da falta de conhecimento, por conta de que existe uma mudança de pensamento. O plantio florestal, ele é um plantio como qualquer outro, né? Como a gente planta soja, como a gente planta milho, como a gente planta cana-de-açúcar. Né? Ele tem que ser visto não como uma floresta, mas como um plantio, né? Que tem o objetivo de atender o mercado de produção de produtos florestais, né? Seja para produtos químicos, seja para construção civil, seja para indústria de laminados, de portas, de esquadria, ele tem um fim específico. Uhum. Né? Então, a floresta plantada ela não pode ser vista como uma floresta nativa. É um erro muito grande. Né? Ela é um plantio. Né? Lógico que ela não vai competir com a floresta nativa. A floresta nativa é outra coisa. A gente tem que fazer preservar sobretudo nas áreas mananciais, né? Ter a nossa, vamos dizer, percentual de floresta nativa. O plantio florestal é outra coisa. É plantio para produção, como eu planto cano, como eu planto café.
E, bom, então a gente falou sobre a madeira, né? Você tem outro exemplo aí de tecnologia aplicada à construção?
Olha, tem muitos, né? O que o Brasil hoje, por exemplo, entrou muito bem no Brasil e teve uma aceitação muito grande é o steel frame. Né? Steel frame, que é um sistema construtivo rápido e leve, né? Que possibilita você acelerar o tempo de construção. Né? E que inclusive em Maringá já tem muitas empresas que estão atuando nessa área. Né? O steel frame ele é filho do wood frame. Né? Nos Estados Unidos, que é um país que constrói muito com madeira, basicamente 90% das casas nos Estados Unidos, estou dizendo casas, não estou dizendo edifícios de múltiplos pavimentos. Né? Uhum. Mas as casas são construídas com uma estrutura de entramado de madeira. Né? Uhum. Quando faltou madeira numa determinada época nos Estados Unidos, alguém teve a ideia... Uhum. Né? De desenvolver um sistema em aço, né? Esse sistema hoje é comercializado no Brasil e em outras partes do mundo, e o steel frame, por ser muito rápido, né, ele funcionou muito bem, né? A indústria, inclusive, a indústria de alumínio, a indústria de produtos da cadeia do aço, é muito mais organizada do que a cadeia, por exemplo, da madeira. Né? Então ela conseguiu se colocar apresentando manuais, capacitando pessoas para utilizarem isso e veio muito bem.
tecnologia, inovação em todas as áreas, né, professor? A gente não pode deixar de pensar nisso em todas as áreas do conhecimento, né?
Não, hoje a gente tem que pensar na tecnologia desde a concepção do projeto arquitetônico, né? Por exemplo, os de softwares, né? Hoje a maneira como, por exemplo, a minha geração, hoje eu estou com 46 anos, a minha geração aprendeu, as ferramentas eram outras daquelas que hoje a gente utiliza junto aos nossos alunos na universidade. Né? Hoje existem softwares, inclusive, né? Sistema CAD, que você possibilita a integração de todos os projetos. Né? Antigamente a gente fazia na unha, né? No lápis, no nanquim, na prancheta. Né? Tem gente que ainda acha que o arquiteto trabalha assim. O arquiteto hoje trabalha na tela do computador. Né? Inclusive, podendo integrar e desenvolver paralelamente o projeto dele com o projeto dos engenheiros que fazem os projetos complementares. Né? E isso tudo pode ser feito dentro de um mesmo arquivo, né? De tal forma que o desenho resultante já seja um desenho muito mais realista do que aquilo que vai ser, daquilo que vai ser construído, inclusive com orçamento, com planilhas, com quantitativo de material. Né? Hoje a gente tem uma tecnologia de projeto de arquitetura muito avançada que a gente chama de sistema BIM. Né? Mas é isso, a tecnologia vai desde lá do projeto até o uso final, quando a gente fala em uso de energia solar, em energia eólica, em segurança, em sistemas de segurança.
Nossa, fantástico. Professor, muito obrigada pela entrevista, hein, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde.
Obrigado, boa tarde e obrigado pelo convite.
Conversamos com Ricardo Dias Silva, ele é chefe do Departamento de Arquitetura e Urbanismo da UEM, na nossa série de entrevistas Tecnologia e Mundo Virtual.